Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje nós vamos falar de Geografia do Tempo, livro do embaixador Ari Quintela, que fala sobre o tempo, a memória, os livros, o amor e a amizade. Livros e livrarias povoam os escritos do autor nos locais por onde ele andou e os escritores que elegeu para o seu panteão pessoal. Ari Quintela é embaixador, diplomata de carreira. Ele escreve quinzenalmente para o jornal Estado de Minas. Atualmente, ele serve em Angola como embaixador. Livros e livrarias povoam os escritos de Ari Quintela, os locais por onde ele andou e os escritores que elegeu para o seu panteão pessoal são personagens recorrentes. Ele fala sobre os protagonistas de A Cartucho de Parma e de O Vermelho e o Negro de Stendhal como amigos de adolescência. Um volume específico de bolso o acompanha por quartos de hotel em Roma, Veneza, Florença, Milão. Isso porque o apreço pelos livros se expressa igualmente no toque das páginas amareladas que envelhecem junto a quem as folheia. Esse livro nos leva a passear por cidades bem diferentes como Seul ou Londres, como se fosse o quintal de casa, entrelaçando cada passagem com relatos sobre pessoas notáveis. No Autores e Livros Dose Extra, então, uma conversa com Ari Quintela sobre Geografia do Tempo. Ari Quintela, seja bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro Geografia do Tempo, que você lançou recentemente. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, Anderson. É um privilégio estar aqui conversando com você.
Geografia do Tempo é um livro que entrelaça memórias, viagens, leituras. Como é que foi construir esse livro, relembrar essas passagens, essas viagens, essas suas leituras, essas visitas às livrarias? Fala um pouquinho para a gente de Geografia do Tempo.
Muito obrigado. É um livro em que eu trato, eu acho, sobretudo da questão da memória. Por que que certos eventos, certas pessoas, certos lugares ficam com a gente para sempre e outros não? É uma coisa muito arbitrária isso, porque a memória, a meu ver, tem uma vida própria. E, às vezes, a gente acha que pessoas que são muito importantes para nós, que ajudaram na nossa formação, ou que nós amamos muito, lugares de que nós gostamos muito, livros de que nós gostamos muito, cidades de que nós gostamos muito, nós achamos que essas pessoas, esses lugares, vão ficar com a gente para sempre, no nosso coração, na nossa mente. E eles não ficam. E, em compensação, pessoas, lugares, obras de arte, livros, que na hora da nossa interação com essas pessoas, com esses lugares, com esses livros, nós achamos que era uma relação superficial, temporária. Anos depois, eles voltam. Daí nós notamos que, sem que nós soubéssemos, inconscientemente, lá dentro de nós, aquelas pessoas, aqueles lugares, aquelas obras de arte, aqueles livros, tiveram um papel muito mais importante na nossa formação do que nós tínhamos entendido antes. E isso sempre me interessou muito, essa independência da memória em relação a nós. E nós não podemos controlar isso. Nós nunca sabemos quando, de repente, nós vamos lembrar de uma pessoa, ou quando nós vamos lembrar de um lugar, quando nós vamos lembrar de um livro que nós lemos anos atrás e que, de repente, passa a ter muita importância para nós. É isso, essa questão da memória. Eu acho que esse talvez seja o tema principal do meu livro.
A escrita do livro, ela é particularmente gostosa, porque a gente sente que a gente está te acompanhando nas suas viagens, seja por lugares, livros ou memórias. Como é que foi? Você que já é um escritor experiente, cronista, o livro, eu li algumas coisas como contos, outras coisas têm cara de crônica. Como é que foi trabalhar a escrita no desenvolvimento desse livro?
Obrigado por dizer isso, porque eu aceito as diferentes visões que as pessoas têm dos meus textos. Meus textos, tipicamente, não são muito longos, são bastante curtos, em geral, 3 páginas, 4 às vezes. E eu considero legítimo, todos os meus textos têm um fundamento autobiográfico. Tipicamente, eu começo meu texto falando de uma experiência pessoal, algum livro, algum lugar me faz recordar alguma experiência pessoal. E daí eu tiro no final uma moral disso. E é legítimo a pessoa considerar que o que eu escrevo é conto, é crônica ou é ensaio. É perfeitamente legítimo. As três coisas são perfeitamente possíveis. Apesar do fundamento autobiográfico, não é um livro autobiográfico, não é propriamente um livro de memórias. Eu falo muito da memória e das minhas memórias, das minhas experiências, mas o objetivo não é fazer um livro de memórias da minha vida. O objetivo é tirar algumas conclusões sobre a vida, com base em experiências pessoais. E eu tento dar um aspecto de ficção a isso tudo. Então, é legítimo considerar que são contos. Eu sempre escrevi, desde a minha infância eu sempre escrevi, mas eu sempre tive muita relutância em mostrar o que eu escrevi. Aos 14 anos eu escrevi um romance e eu nunca mostrei esse romance para ninguém, a não ser para o meu pai. E eu sempre tive então muita relutância, mas bem mais adiante, um dia eu criei uma página pessoal na internet, um blog, se você quiser chamar assim, isso foi um ato de coragem da minha parte, porque então eu, que sempre tinha sido muito relutante em publicar qualquer coisa que eu estivesse escrevendo, comecei a escrever esses textos curtos no blog, e o livro é uma adaptação, uma seleção e uma adaptação de alguns desses textos que ao longo dos anos eu publiquei na minha página pessoal na internet.
Como o senhor comentou aí que aos 14 anos já escreveu um romance, escrevia as coisas, tinha essa dificuldade de mostrar o que estava escrito, e aí tomou a coragem, criou o site, a página pessoal, começou a escrever para jornal, tem os livros. Como é que foi que o Ari se sentiu quando começou a mostrar seus escritos para as pessoas e as pessoas começaram a dar os retornos e os feedbacks?
Eu tenho tido muita sorte, porque obviamente você usar, considerando que há uma página pessoal na internet, se você considerar que isso é uma rede social, você está se expondo e eu abro a minha página pessoal para comentários do público. Então você está um pouco expondo a cara a tapa, porque a gente sabe que as redes sociais são, por excelência, um local onde pode haver muita agressividade. Eu tenho tido muita sorte, porque eu nunca recebi nenhum retorno agressivo. Os comentários que eu recebo são sempre super gentis, elogiosos e muito incentivadores. E nesse sentido, eu me considero muito privilegiado. O começo foi difícil, porque esse tipo de exposição, para mim, era uma coisa contra a qual, como eu falei, eu sempre tinha relutado, mas ao mesmo tempo, a internet me ajudou. Por quê? Porque uma das razões pelas quais eu sempre tinha hesitado muito em publicar as coisas que eu escrevia desde a adolescência é que eu tinha medo de ser recusado, recusado pelos jornais, recusado pelas editoras. Então, quando você cria uma página pessoal sua na internet, você já elimina esse risco, você já elimina essa ameaça de ser recusado, da sua publicação ser recusada pelo editor. E isso, então, ao mesmo tempo em que criar a página pessoal foi um ato que eu considerei na época de coragem da minha parte, já que pela primeira vez eu estava aceitando expor os meus textos, ao mesmo tempo, eliminou esse medo de ser recusado por editores. Então, teve também as suas vantagens. E a partir daí, muita coisa aconteceu, porque daí, digamos que eu criei mais coragem, e daí eu comecei a mandar, a escrever para periódicos literários, mais com alguma frequência. Mais recentemente, o Estado de Minas me convidou para ter uma coluna quinzenal, sábado sim, sábado não. E daí eu, editores se interessaram pelo meu livro, em que eu publicasse um livro, e daí isso, criar a página pessoal mesmo, que foi um ato de coragem, ousadia da minha parte, assim eu tomei na época, ao mesmo tempo abriu portas, ao mesmo tempo mostrou potencial para mim, novas formas de me comunicar com o público, se você quiser.
Voltando à geografia do tempo, o senhor comentou ainda há pouco que um dos objetivos do livro é fazer reflexões, ponderações sobre a vida, que conclusão ao final de organizar os escritos do livro, o senhor chegou a essas ponderações e conclusões sobre a vida. Eu li o livro, mas eu imagino que quem não tenha lido e esteja escutando a gente fique pensando que conclusões da vida ali que Quintela trouxe.
Bom, eu acho que, na verdade, eu já sempre escrevi desde a adolescência, porque eu já tinha tirado as minhas conclusões sobre a vida. Eu acho que uma das conclusões evidentes para todo mundo é que a vida é uma paulada constante. A vida não é uma pessoa no mundo que não tenha sofrido grandes sofrimentos e agruras na sua vida. Por mais privilegiada que a pessoa seja, toda a vida, toda a experiência humana não é só alegria, é também uma experiência sofrida. E uma conclusão a que eu cheguei, que me levou a escrever, e a escrever reforça essa conclusão, é que todo mundo deveria ter a obrigação de transformar a vida numa coisa mais agradável para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Eu acho que a vida já é um sofrimento tão grande, uma série de decepções tão grandes para cada um de nós, que eu acho que você tem a obrigação de tentar transformar a sua vida na coisa mais prazerosa possível. Você só terá uma vida neste mundo, você só terá uma vida. E você tem a obrigação de transformar a sua passagem pela Terra na coisa mais positiva possível para você e para as pessoas de quem você gosta, para as pessoas ao seu redor. Eu acho que essa deveria ser uma obrigação de cada um de nós. E para mim, escrever cumpre essa função. Eu sempre gostei muito de escrever, e escrever é uma coisa que torna a vida mais palatável para mim. E eu procuro fazer com que nos meus textos, eu diria que os meus textos são uma leitura alegre, não são uma leitura penosa. Por exemplo, uma experiência particularmente sofrida da minha vida foi a morte do meu irmão na adolescência, quando nós éramos adolescentes, em Brasília. O meu irmão morreu aos 16 anos de maneira muito violenta e eu tinha 17 anos. E eu falo bastante do meu irmão nos meus textos, mas eu sempre falo nele de uma maneira alegre, de uma maneira positiva, e eu falo da vida dele, não da morte dele. Não é a morte dele que me interessa, a experiência dele ter sido um ser humano vivo na Terra com o qual eu interagi. É isso que me interessa. Então, eu acho que eu procuro nos meus textos tornar a minha vida mais alegre e tornar os meus textos mais alegres também. E eu espero que a leitura dos meus textos seja uma experiência, apesar das reflexões que eu faço sobre a vida, e nem sempre são reflexões alegres, mas, de maneira geral, eu acho que o tom que eu adoto é um tom positivo e que pode trazer para o leitor uma alegria de viver.
Livros e livrarias são quase personagens de geografia do tempo. Tem algum livro, algum autor que é aquele querido? Acho que todos nós, leitores ávidos, a gente tem. Que livro ou autor é aquele seu companheiro querido que o senhor sempre volta e meia recorre a ele?
Olha, vários brasileiros, Machado de Assis, Clarice Lispector, e estrangeiros eu citaria o Proust e o Stendhal, que são dois autores que eu falo muito nos meus escritos. O Proust sempre me marcou muito quando eu li, eu já li várias vezes, por causa da questão da memória. essa questão da memória, do tempo, como o tempo interage com a memória, que é uma coisa que eu aprendi com Proust, que é uma coisa fundamental no romance dele. E o Stendhal, eu gosto muito do Stendhal. Eu acho que o Stendhal tem os personagens todos dele, independentemente do livro dele, tem uma sede de viver, uma sede por uma vida mais plena. E eu acho isso uma coisa muito importante, que o indivíduo possa passar pela vida tendo vontade de ter uma vida mais plena. Eu acho que isso é o que torna a vida suportável, no fim das contas. Então, entre autores estrangeiros, o Stendhal e o Proust, por essas razões, são os que sempre me marcaram mais, desde a adolescência.
E também no livro a gente fala já comentamos aqui dos lugares, das passagens. Eu fiz uma comparação numa outra conversa que a gente teve, que alguns trechos do livro é quase como um instante decisivo de Cartier-Bresson. O Rousseau retira do tempo aquele momento, aquele instante e coloca no livro. Como é trabalhar essa questão de trazer do tempo aquele momento efêmero e torná-lo eterno na escrita.
Fico muito feliz com a sua observação, Anderson. Realmente muito feliz. E você é a primeira pessoa que comenta isso sobre o meu livro. E eu fico feliz pelo seguinte, porque um elemento que sempre marcou muito a formação da minha personalidade e da minha escrita é o amor pelas artes cênicas, e pelo teatro, de maneira mais concreta. Eu sempre fui muito ao teatro. Os meus pais sempre me levaram muito ao teatro, quando era criança, adolescente. E eu até hoje, quando eu posso, eu vou ao teatro. Eu gosto muito de teatro. E eu acho que o teatro, muitas vezes, quando você está no teatro, o teatro, uma boa peça de teatro, não precisa ser uma tragédia, uma comédia mesmo. E comédia, às vezes, é muito mais difícil que tragédia. Uma boa peça de teatro, o que que ela faz? Ela ilustra um momento na vida daqueles personagens. E aquele momento é um momento definidor naquela peça de teatro. E muitas vezes uma peça de teatro é uma sucessão de momentos assim, que como que congelam o tempo. Aquele momento, naquela peça, aquela interação entre dois personagens, ou três ou quatro personagens, naquela peça, como que congela o tempo. E você na plateia entende que aí está um momento definidor da vida daqueles personagens. E eu acho que, de certa maneira, esse amor pelas artes cênicas, esse amor pelo teatro, marca muito a minha escrita. Eu acho que uma frustração minha é nunca ter escrito uma peça de teatro. Eu nunca nem tentei. Para mim, seria um momento fantástico se eu pudesse escrever uma peça de teatro. Mas, de certa maneira, nesses meus textos, que são textos curtos, eu tento sempre introduzir um elemento. Eu não vou dizer teatral, mas esse momento a suspensão do tempo, a suspensão do que está acontecendo, para marcar para o leitor que ali é um momento definidor da vida daquela pessoa, que muitas vezes sou eu, porque existe muito de autobiográfico no meu livro, embora não seja um livro autobiográfico. Então, eu gostei muito desse teu comentário, porque você foi a primeira pessoa que comentou isso para mim, dessa questão da suspensão do tempo, do momento em que parece que o tempo fica congelado na narrativa. E eu procuro fazer isso, é uma coisa intencional. Eu sempre tive dúvida até que ponto eu era bem-sucedido nesse esforço.
No meu ver, muito bem sucedido, porque a gente se sente. Eu gostei muito do texto de Lisboa, que é o. Eu até separei Um Dia em Lisboa, que é uma cidade querida, e a forma como você vai trabalhando a história, o relato, é como se a gente tivesse contigo ali. Isso realmente foi um dos textos que eu mais gostei. Para a gente, encaminhando aqui para encerrar. Ari, você escreve para jornal, tem a coluna, tem os seus textos do blog, tem os textos do livro. Falou desse romance esquecido, largado, talvez lá no fundo da gaveta, que só seu pai leu. Você falou do desejo de escrever uma peça de teatro. Não tem vontade de escrever outras coisas, por exemplo, um novo romance?
Talvez não, Anderson. Sabe por quê? Porque eu acho que cada pessoa que escreve rapidamente descobre o que ela escreve melhor. E eu acho que o que eu escrevo melhor são esses textos curtos, que ficam entre a definição de conto, de ensaio, de crônica, e é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu admiro quem escreve romance, porque hoje em dia, porque antigamente o romancista era um ser, digamos assim, escrever um romance é uma atividade profissional. Hoje em dia, são poucas as pessoas que têm que se dedicam apenas a escrever. Então, quem escreve um romance hoje em dia é uma pessoa que vara a madrugada, durante meses, se não anos, escrevendo aquele romance. Depois do seu expediente, depois do seu horário de trabalho, que é o seu ganha-pão. Ninguém vai ficar milionário, sobretudo não no Brasil, escrevendo um romance. A pessoa precisa de um ganha-pão para escrever um romance. E então eu admiro muito, e é um esforço colossal, mas não é mais o que me interessa para mim, para o que eu gosto de escrever. Eu me adaptei bem a esse estilo que eu criei para mim mesmo, desses textos curtos. E eu fico feliz com isso, e eu estou satisfeito com isso. O teatro é uma frustração. Eu nunca teria escrito uma peça de teatro, fica como frustração. Mas romance, não.
Ari, onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar nas redes sociais? Dá o endereço da sua página pessoal também na internet.
ariquintela.com. Ari, Ary, Quintela com dois L's, ponto com.
Então, Ari Quintela, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo, parabéns mais uma vez pelo livro. E as portas do Autores e Livros estão sempre abertas para você. Até uma próxima oportunidade.
Anderson, muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande conversar com você. Fico muito honrado. Muito obrigado.
Essa foi a conversa com o embaixador Ari Quintela sobre o livro Geografia do Tempo, uma publicação da editora Andrea Jacobs Studio. O livro já está disponível nas livrarias e também nos portais da internet. Se você desejar, você pode pedir o livro diretamente com o Ari e também acompanhar seus outros escritos lá na sua página pessoal na internet. Anota o endereço ariquintela.com. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem com mais literatura para você. Eu convido você a acompanhar os outros programas que estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado, radiosenado.com.br. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.